tale. It's about time.
Olá, ouvinte, aqui é a Sibila, comandante da nave Momentum Saga, trazendo para vocês o Saga Files, o nosso pequeno, singelo e querido podcast, que já era uma coisa antiga, eu já queria fazer, mas eu não tinha a parceria nem a habilidade técnica para fazer isso. Então, me apresentando, Sibila, autora do blog, desmistificando que é Sibila mesmo, tá? E em companhia do meu querido segundo oficial em comando, meu XO, Leandro.
Olá a todos, aqui é o Leandro Leite, vocês devem me reconhecer de um programa, enfim, quer dizer. Então, de vez em quando, esporadicamente, eu posto no blog, como alguns de vocês devem ter visto, aqueles maravilhosos textos que ninguém lê. E no nosso primeiro podcast nós vamos abordar alguns temas básicos da ficção científica, para que todos estejam nivelados no conhecimento. E vamos aprender principalmente o que é ficção científica.
É, só lembrando, ficção científica as pessoas normalmente conhecem através do cinema, através da televisão, das séries de televisão. Porém, as pessoas ignoram que existe toda uma literatura, existe todo um conhecimento, toda uma parte lá atrás que inaugurou um gênero que hoje, mesmo que a gente não consiga classificar certinho, quadradinho, bonitinho, ele é uma das características mais marcantes da cultura ocidental hoje. Mas, contudo, ainda existem alguns mitos a respeito. Se ficção científica precisa mesmo de ciência, se ela pode ser considerada uma ficção fantástica ou é uma fantasia. Então, vamos destrinchar esse frango, primeiramente, falando sobre o que é ficção científica. Ah, e por que essa escolha do tema? Bem, quem leu o blog há algum tempo já deve ter percebido que é um tema recorrente. Não é o único, mas é um tema recorrente. E percebe-se por aí nos blogs de sci-fi, quem trata do assunto, que ou eles falam de trailer de filme, ah, vai estrear Vingadores, Imortais, enfim. Ou falam de episódios comentados de alguma série de TV, mas eles não abordam o tema em si.
Então, exato, que é interessante a gente fazer uma abordagem do tema, uma abordagem mais abstrata, e não necessariamente de uma série A, ou de uma série B, ou um filme. É interessante pensar no gênero em si, não?
É, exatamente. E outra, muito blog por aí é especializado em um determinado filme, estilo, série. Você tem blogs para Lost, você tem blogs para Arquivo X, você tem blogs para Star Wars, mas você não tem um que fale de genericamente ficção científica. É uma pena, porque as pessoas não têm ideia do universo bastante diverso que existe em todo esse gênero. Pra gente trocar em miúdos, ficção científica é o quê? É um estilo literário que lida com ciência, seja ela real, seja ela imaginada. Ah, mas como assim imaginada? Um bom exemplo seriam os phasers de Jornada nas Estrelas. Eles não existem, mas eles são baseados em ciência. É uma ciência imaginada, mas é baseada em ciência. Ah, mas eu posso classificar então tudo que tem a ciência como ficção científica? É aí que a gente encontra um problema conceitual.
Eu sou mais daqueles que acredito que existe a ficção científica e a chamada ficção científica soft. A ficção científica, que muitos chamam de hard, mas na verdade para mim é simplesmente ficção, é aquela em que a tecnologia é o ponto central da história e o resto...
Tecnologia é ciência, né?
É, a tecnologia é ciência, ela tem que ser mais detalhada. Porque tem outras séries em que ela acaba ficando em segundo plano, porque o que é levado em conta é o conflito dos personagens, a história. Pode tudo bem que se passe talvez em um ambiente exótico, mas isso acaba ficando em segundo plano, e aí eu acho que não é muito bem uma ficção científica.
É, tanto que existe a polêmica se Star Wars é ou não ficção científica.
Pois é.
Se você pegar a mitologia de Star Wars, você consegue colocá-la numa Idade Média e narrar a mesma história.
Exatamente.
Então você não tem um foco ali, ah, aquilo é ficção científica, pera lá, passa no espaço, é ficção científica?
Uhum. E também tem que desmistificar que ficção científica só tem tecnologia avançada. Não necessariamente. O steampunk tá aí pra mostrar que a ficção científica ela também pode acontecer em até um ambiente bem próximo do nosso.
Sim, até porque ciência está hoje em tudo. Se alguém assistiu Bickman ou alguns programas que existiam na TV Cultura que falavam de ciência, percebe que existe ciência no dia a dia, o tempo todo, nos cercando. A gente não vê, a gente não tem consciência dela, mas ela está ali. Ficção científica, ela acaba meio que inserindo essa ciência de uma maneira em que ela se destaque no enredo. Mas não quer dizer que ela é o foco principal do enredo. Se você tem uma ciência soft, uma ficção científica soft ou uma social, você tem o foco mais na relação entre as pessoas, na interação delas. Um bom exemplo disso é até aquele filme Sunshine, em que eles enviam uma nave para o Sol, porque o Sol parou de funcionar. Tudo bem, é uma ciência que extrapola um pouquinho a realidade, mas o foco era a interação entre os personagens ali, aquela pressão. Nós temos hoje séries, temos e já foram canceladas até, mas a gente tem algumas séries em que o foco era esse, né? Você ter a relação das pessoas em um ambiente, seja espacial, seja numa nave, seja num planeta. Difere aí de cada autor.
Dá pra fazer um paralelo hoje em dia com os zumbis. Os zumbis estão em alta principalmente por causa do The Walking Dead, né? Mas a gente percebe na série The Walking Dead que zumbis mesmo, eles acabam em segundo plano. A grande tensão da série é a relação com os personagens. Isso é bem óbvio, muita gente já debateu.
O que as pessoas não perceberam é que The Walking Dead é uma série dramática que se passa num universo onde houve um apocalipse zumbi. Uhum. Se você colocar só um monte de zumbi andando, qual é a graça de você assistir uma série dessa?
Exato, da mesma forma uma série de ficção científica, você não vai ficar lá 40 minutos no episódio vendo um personagem discursando sobre um motor de fusão atômica. Isso
falando sobre a dobra espacial, física dos buracos negros.
Por mais que isso seja atraente no primeiro momento, nenhuma série vive disso, né? É importante lembrar que a série de ficção científica ela também tem que ter uma interação entre os personagens, não deixando de lado a ficção e a ciência.
Exatamente. Agora, então, pra gente deixar bem quadradinho esse conceito, é um estilo literário, ele lida com ciência, seja real, seja imaginada, com um certo impacto numa sociedade, porque você vai ter o ser humano interagindo ali. E você tem várias ciências aplicadas. Quais são as que a gente mais comumente vê nesses enredos? Física, a química, a astronomia, especialmente astronomia, a parte de informática, informação, tecnologia da informação, geologia, geografia. Quem acompanhou Jornada nas Estrelas deve lembrar das extensas análises que eles faziam nos planetas, gravidade, a posição das estrelas. Battlestar Galactica mexia muito com isso. Então, isso é considerado uma ficção científica. Você ter essa ciência sendo aplicada real ou imaginária numa determinada sociedade. Se a gente for relatar todos os gêneros, subgêneros, os tipos e os subtipos, a gente vai fazer um podcast de umas 50 horas, eu imagino.
Pois é.
Não dá pra gente pegar tudo.
Mas não se preocupem, sem pânico, a gente indica uns textos bem bacanas que tem aqui no Saga mesmo.
Exato, a gente tem algumas definições, tem os estilos mais conhecidos, a gente tem o cyberpunk, dentro do cyberpunk a gente tem o steampunk, vários, temos as distopias, as pulp fictions, tudo vai estar detalhadinho nos links que estão aí abaixo, não se preocupem, tem bastante coisa, tem bastante explicação, não vamos nos ater muito a isso.
Inclusive tem um post muito bom de 22 de abril do ano passado que fala justamente disso, né? Dos vários gêneros de ficção.
Praticamente fazendo aniversário, olha.
Exato. Pra vocês verem como o tempo é bem recorrente aqui no Saga.
Exatamente. Então, beleza, nós temos aí a nossa definição. Ela precisa de ciência? Meu caro segundo oficial, por gentileza. Ficção científica precisa de ciência?
Bom, na minha humilde, pequena e insignificante opinião, na verdade sim, eu acredito que ficção científica precisa de ciência. E quando a gente fala ciência, a gente não está querendo dizer... não são necessárias naves mirabolantes ou aquelas tecnologias A ciência que a gente diz é a ciência real, que a gente conhece, que é aplicado na natureza, que a gente domina. Então a ficção científica ela tem que ser fiel a essa ciência? Eu acredito que sim, porque é necessário um referencial real para quase qualquer obra que você vá criar, seja um filme, seja um livro, algumas referências reais básicas você tem que ter.
É porque hoje o conhecimento ele não está mais restrito. Qualquer um entra no Google, faz uma pesquisa e descobre por si própria, né, se ela tem como adquirir conhecimento, ele não é mais compartimentado. Agora, por que essa pergunta de ficção científica precisa de ciência? Pode parecer idiota. Ah, mas como assim? Ficção científica, ciência. Científica, ciência. Mas tem gente que se questiona se para você fazer uma ficção científica, você realmente precisa dela. Por quê? Vamos pegar Star Wars novamente. Star Wars tem toda uma mitologia. O bem contra o mal, os cavaleiros, a princesa, você tem que salvar o reino, você tem que salvar os planetas, mas você não vê uma longa explicação científica como a gente costumava ver em Jornada nas Estrelas, por exemplo.
Sem contar também os pequenos deslizes, né, que alguns filmes cometem, como um que a Sibila odeia de fundo do coração dela, que é o 2012, né?
Nossa. Assim,
neutrinos que estão derretendo o núcleo da Terra. Coisa
neutrinos.
Mais.
Neutrinos. Neutro. Neutrinos. Neutro. Ah, neutro. Neutro.
Então, ligou, aquilo que a gente, então é aquilo que a gente diz, né? Se você vai fazer algo que você quer que tenha um mínimo de verossimilhança, você tem que respeitar algumas regras.
É, se você vai fazer uma obra e você extrapola, ela perde a credibilidade. Uhum. Infelizmente, ela vai perder. Não adianta. Então, ficção científica sem essa ciência... Ah, mas de que ciência a gente está falando? Porque antropologia é uma ciência. É, exato, é uma ciência. Mas essa ciência que a gente costuma falar da ficção científica é a ciência experimental, é a física, a química, é você ter bancada de laboratório, é você ter cientistas, daquele modelo clássico. Aquele modelo clássico que a gente conhece de cientista, de jaleco que está no laboratório fazendo experimento, é esse tipo de ciência. Realmente, antropologia, sociologia são todas áreas científicas. Existe pesquisa científica sobre isso. Mas o que comumente se pensa de ciência, e aí é um mito, é aquele cientista de jaleco branco, de óculos, cabelo meio espetado, meio pirado.
Exato.
Né? Que tá num laboratório.
Essas áreas como a antropologia, a sociologia, essas áreas mais abstratas, elas são as ciências humanas. Essas ciências humanas, elas não são muito empíricas, não são muito aplicáveis. Existem, agora me fugiu aqui, as ciências humanas e as ciências, quais? Ciências
exatas.
Práticas?
As biológicas, as exatas e as humanas.
Isso, então a gente está falando mais dessas áreas, das ciências biológicas também entra, por exemplo, Resident Evil, ela cai nessa área, da ciência, da ficção científica biológica, né? Porque ele mexe com toda a manipulação genética e tudo mais.
É, além de ser um gênero do terror, né? O Resident Evil também tem a parte de ficção científica, tem a manipulação Exato. Genética, bioengenharia, genética, transgenômica, tudo isso está inserido no enredo. É terror, mas também é ficção científica. E aí a gente também tem um segundo problema. Ficção científica precisa de ciência experimental. Então, agora eu lembrei o ponto que eu tinha esquecido. Você tem a ciência experimental e você tem a questão de ficção científica aparentemente entrar em vários enredos. Foi o que você comentou a respeito da distopia. Alguém, em alguma postagem que eu fiz, eu falei que V de Vingança era considerado ficção científica. E alguém comentou, eu não acho que seja, porque não tem ciência no enredo. Porém, todos os cenários distópicos foram inseridos na categoria de ficção científica. Porque, em geral, a distopia, ela advém de uma guerra nuclear, uma guerra biológica, Eon Flux. Todo mundo odiou esse filme, mas eu adorei. Eon Flux é um cenário distópico, né?
É, por mais que ele seja todo bonitinho, né?
Tudo bonitinho, acertadinho,
limpinho,
tudo limpinho, mas não podemos esquecer que só tinha aquela cidade no planeta todo, né?
Então, exato.
Aí a gente também entra na questão você inserir ficção científica dentro de outros, mas a ficção científica também recebe influência de outros.
É verdade, porque todas as áreas das artes, né, todos os gêneros, é inevitável que eles façam trocas entre si. Até é algo aproveitável, né, que você, por exemplo, pegue uma característica de um gênero e imprima em outro. Isso gera um crescimento, né, uma variação. Os gêneros não podem ser hermeticamente selados.
Você então, enriquece.
Exatamente.
Você enriquece o estilo. Então, ficção científica é, assim, claro, eu sou suspeita pra falar, beleza. Mas ficção científica é, para mim, um dos gêneros mais completos, porque você tem ciência, você tem a questão social, a relação entre as pessoas, você tem a questão do fim do mundo. É muito comum você ter cenários como 2012. 2012, para mim, é um lixo de filme, mas tem toda aquela questão do mundo acabar. E aí, você vai reagir como a um mundo desse? Que mundo é esse que você conhecia antes e não existe mais? Nesse sentido, até The Walking Dead também seria uma ficção científica. É distópica. E até porque a distopia, ela se confunde muito com o próprio período histórico. Os cenários distópicos que a gente mais conhece derivam da época da Segunda Guerra, o pós-Segunda Guerra. O próprio Fahrenheit 451 foi escrito em 53, logo após o término da Segunda Guerra. Você tem aí uma visão de mundo que se esperava do futuro. Eu sou bastante contra essa visão pessimista da ficção científica em alguns casos. Parece que o ser humano é incompetente.
Isso é verdade.
A impressão que passa é que, nossa, o ser humano, ai, que tapado, ele nunca vai conseguir resolver esse problema. Gente, para e pensa. A gente já conseguiu resolver muitos.
Nossa.
Tudo bem, o ser humano tem falhas, tem erros, ele comete bobagens imensas, atrocidades, assim, impensáveis, mas ele tem a capacidade de resolver os problemas. Se ele vai resolver, bom, aí é que tá. É a gente querer esperar o melhor.
É como é dito, a necessidade é a mãe da invenção, né? Então, sempre que o ser humano está em um período de necessidade, ele se supera de uma maneira incrível. Isso a gente percebe nos períodos da história que nós vemos maiores problemas. A peste negra, por exemplo, que numa sociedade que era, de certa forma, completamente ignorante em relação a esses problemas, a gente até saiu bem, né? A Europa não foi dizimada. Não
foi. Foi, assim, ela sofreu várias baixas, né, uma baixa considerável na população, mas nem isso foi o suficiente para impedir que a Europa se desenvolvesse após esse período.
Exato.
Você tem, claro, toda a ignorância da época, mas a gente não pode classificar isso, chegar com a nossa cabeça do nosso mundo hoje e chegar, nossa, como eles eram sujos, nojentos, não tomavam banho e que não sei o quê, e a peste, ninguém.
Pois é.
É um mundo completamente alheio ao nosso. A distopia é a mesma coisa, ninguém aqui passou por uma guerra, a nossa geração é muito nova, hoje em dia os jovens estão vendo esse mundo, digamos, sem conflitos, vai, pelo menos do ponto de vista do brasileiro, a gente não tem essa coisa da guerra, então a gente não tem esse conhecimento de como seria um mundo pós-guerra, ao contrário dos mais velhos, que já passaram por isso, tem muito veterano de Segunda Guerra, gente que fugiu de guerra, então esses têm mais uma noção, mas em geral a cultura ocidental, que é onde a ficção científica mais se estabelece, ele não tem essa visão, ele nunca viu, ele nunca viveu. É como o pessoal de The Walking Dead, eles descem o pau na série, gente, tem um monte de zumbi andando na rua na série, o mundo acabou, você já viveu isso? Então não podemos julgar com a nossa cabeça. Ficção científica acho que sofre muito disso. A pessoa pega aquele evento fantástico, uma invasão alienígena, e começa a avaliar com a cabeça que tem hoje. Ah, mas, pô, isso é impossível. Não sei o quê. Imagina que isso vai acontecer desse jeito.
É claro
complicado.
Que
a gente tem que ter licença poética, mas também não podemos avaliar com o nosso rigor, o nosso caráter rigoroso, a gente também não pode aplicar em tudo.
Exato. Claro que, por exemplo, na criação de muitas séries e filmes, há elementos reais são incorporados, né? Como, por exemplo, Independence Day, aquela coisa clássica, né? Os alienígenas invadem a Terra e vão direto nos Estados Unidos, né? Como aquela coisa, americanos atraem esse problema. E no final, os americanos provam o seu valor e lutam bravamente e vencem. Claro.
Exatamente.
Que isso reflete um pouco da nossa visão, da visão de quem fez o filme, né? A visão do dominante. Mas, mesmo assim, a gente não pegar essa mesma visão e querer aplicar ela numa situação que estivesse acontecendo, como você disse, não tem sentido. Fica dissonante.
Tanto que no filme, o filme e o livro Contato, do Carl Sagan, quando os alienígenas fazem contato, eles fazem através da linguagem da matemática, a linguagem da ciência. E essa cena no filme é bastante interessante. O senador pergunta, mas por que eles não falam a nossa língua? E aí a doutora Arroway responde, talvez porque 70% do mundo não fale o inglês.
Exato.
Taran, né? Quer dizer, então ele tá mandando uma mensagem pro planeta todo. Se a gente vai se matar depois disso, eles não estão nem aí, eles não conhecem a gente. Mas eles têm aí a noção de mandar numa linguagem que, teoricamente, seria entendido por todo mundo. Ficção científica deveria, num primeiro momento, ter esse contexto universal, de você ser entendido por todos. Pega, por exemplo, um dos grandes clássicos aí, muita gente até acredita que a ficção científica começou com essa obra. Mas se você pegar Frankenstein de Mary Shelley, é um romance de 1800 e lá vai pedrada, é bem antigo, deixa até só confirmar a data dele. Ele é um livro de ficção científica, né? Foi publicado em 1831, e acostuma-se a considerar que essa seja a data. E do que ele fala? De você montar um ser humano através de partes de cadáveres. E ela anima essa criatura através do quê? Da eletricidade. Na época, a eletricidade era uma coisa maravilhosa. Era assim, um avanço científico. Era algo prometido pela ciência que mudou, revolucionou a sociedade industrial. Você imagina você pegar a eletricidade, passar num corpo e animar um cadáver.
Exato.
Pra nós parece só terror, mas e o viés científico? Existe um viés científico aí. E essa obra, ela é universal, porque ela até agora não saiu de moda.
Que
até
é
agora,
incrível, né?
Exato. Pra um livro tão antigo, se você for parar pra pensar, vai fazer 200 anos. Em alguns pouco tempo, você vai ter um livro de 200 anos de idade que é ficção científica pura.
É, numa sociedade que as coisas entram e saem de moda em poucas semanas, grande.
Essa coisa da permeabilidade da internet, né? De você ter muita informação, uma hora é moda, outra hora não é, e de repente você tem um clássico desse, né?
Pois é.
É interessante. Ele é considerado ficção científica, é considerado um romance, né? Então, mais uma vez, você tem os gêneros se encontrando aí. Né? Não só Frankenstein, temos também O Médico e o Monstro. H.G. Wells foi possivelmente um dos grandes autores da época, junto com Júlio Verne. Temos As Viagens de Gulliver, né, do Jonathan Swift. Temos várias obras aí. Muita gente também considera Utopia, de Thomas More, como sendo um dos grandes autores de ficção científica. Eu, no meu entendimento pequeno, básico e simples do gênero, não concordo. Eu acho que utopia tá mais pra uma fantasia. Você ter uma sociedade utópica. Tudo bem, distopia e utopia estão dentro da ficção científica, distopia especialmente mais do que a utopia, mas pelo que eu li da obra, ela é mais uma crítica social. É você imaginar um mundo perfeito.
Uhum.
Se a gente for aplicar a mesma regra da distopia, ela entra como uma ficção científica, mas eu não enxergo ela assim. Eu acho ela mais uma obra de ficção fantástica.
Pois é.
Ah, e qual é a diferença agora?
Como a gente divide as duas, né?
Eu acho complicado, a gente não consegue dividir, porque um phaser, você pode ter uma explicação científica, mas você não colocou ele na prática, então ele é fantástico.
Exato.
O sabre de luz, ele tem uma explicação científica, mas você não conseguiu colocar ele na prática, então ele é fantástico.
Mas aí, então, eu acho que é abordado na fantasia coisas realmente mais fantásticas, mais ligadas à magia, por exemplo, elfos e dragões.
Ah, então. Mas aí a gente também tem uma divisão conceitual. Você tem a ficção fantástica e você tem a fantasia. Entendeu? Então, a ficção científica e a ficção fantástica estão mais próximas uma da outra do que a fantasia. O que poderíamos classificar como fantasia? Senhor dos Anéis?
World of Warcraft.
Exatamente. Então você teria a ligação da magia, o mal, o puro, o leviano, toda a questão da feitiçaria, Guerra dos Tronos, por exemplo. Guerra dos Tronos, por exemplo, parece uma ficção fantástica, até o momento em que entram os aspectos mais mitológicos, mais fantásticos. E aí,
exato,
você já tem uma transição entre um e outro.
Por um bom pedaço do livro, a gente tem essa impressão de que não tem magia no livro. Aliás, acho que até o final do primeiro livro a gente não tem essa impressão. Não se preocupem, vamos guardar os spoilers para um próximo episódio.
Mas então deixa eu contar o que acontece no final do quarto, peraí.
Ó, alguém vai tomar uma machadada daqui a pouco. Que absurdo. Então,
guarde
o
seu phaser.
Tomou um sabre Jedi na testa daqui a pouco. Então, Aí tem, a gente tem essa ideia de que é mais um romance, que trata mais um romance ambientado na Idade Média, até que começam a aparecer os elementos fantásticos, né, inexplicáveis, a magia, as coisas que são realmente que fogem mais do natural, do humano, que exatamente vão para o sobrenatural, né?
É, se a gente for pensar pelo... Se a gente for analisar bem a obra do Martin, vamos pegar, por exemplo, só o Guerra dos Tronos, vai, só o livro, o primeiro livro. A gente teria uma ficção fantástica porque se passa num reino que a gente não tem um precedente aqui, não é nenhum lugar que a gente conhece, ele inventou, ele criou um reino novo. E você tem toda a intriga política, a briga dos reis, dos tronos, a questão da dissolução do trono, quem fica com ele, e toda aquela picuinha real, aquela ziquezira, aquela briga entre os nobres.
Exato.
Por estar num lugar fantástico, por estar num lugar diferente do que a gente conhece, ele teoricamente se encaixa numa ficção fantástica. Não podemos esquecer que muitas obras do início da ficção científica, especialmente com Júlio Verne, começaram com esses locais fantásticos. Viagem ao Centro da Terra é do Júlio Verne. Ele mostra um universo sob os nossos pés, né, dentro da crosta, que hoje a gente já sabe que é impossível, mas na época pode até ser encarado como uma ficção fantástica. Então, quer dizer, a gente tem essa inserção, essa permeabilidade do gênero literário, onde você tem um influenciando o outro. Então, eu reforço, não dá pra gente pegar uma obra e categorizar. Aquilo é exclusivamente ficção científica.
Exatamente.
Aquilo é exclusivamente uma fantasia. Se a gente for pegar, por exemplo, Anjos e Demônios, do Dan Brown. Todo mundo desce o pau no Dan Brown, eu acho que o cara escreve muito bem, isso tudo é dor de cotovelo. Minha humilde opinião, mas eu acredito que ele escreve muito bem. Não é à toa que ele vendeu tantos livros. Exato. Se você pega Anjos e Demônios, ele trabalha com antimatéria. Que é coisa mais ficção científica do que antimatéria, né? A própria antimatéria que alimenta o motor da Enterprise em Jornada nas Estrelas. Então, é um romance. Mas é uma ficção científica? Não, ela tem elementos de ficção científica. Mas é uma ficção policial? Então você tem um roteiro policial? Não. Então, quer dizer, olha a permeabilidade de novo.
É, você querer rotular uma determinada obra, um gênero, é você querer limitar ela. E isso não é,
sim,
produtivo, né? Você vai lá e dá um rótulo e pronto, a obra é só aqui. Você não vai levar em consideração todos os outros aspectos dela.
É, se for fazer uma obra de ficção científica, só puramente ficção científica, você acaba num reducionismo do gênero. E o gênero é amplo.
Você pode acabar fazendo mais do mesmo, né? Você querer
trabalhar
em um único gênero, o que você vai fazer de novo ali que acabe não integrando outras vertentes?
É. O que que tem ali de diferente? Ah, nada. Poxa, então, né, complicado. Você comentou sobre a ficção científica hard e a soft. Muita gente pega gêneros, por exemplo, Frankenstein, O Médico e o Monstro, pegam essas obras iniciais e jogam como fantasia. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente pegar vários pedaços de um cadáver, costurar e passar eletricidade nele, ele não vai levantar e vai andar. Hoje a gente sabe que tem rejeição de tecidos, rejeição, né, o sangue, a questão do fator RH, o tipo, o cérebro, se ele cessa a atividade elétrica, ele não volta mais, ele é extremamente sensível a qualquer alteração, qualquer mudança. Uhum. Então a gente sabe que se você fizer isso, ele não volta. Você não vai ter um Frankenstein andando por aí. É uma licença poética? É, assim como antes os filmes que, e ainda mostram isso, os filmes mostram som no vácuo, do espaço.
Exato, que todo mundo critica, né, mas, pô, gente, calma lá, licença poética, né?
Licença poética por quê? Imagine você tá lá no cinema, uma cena de 5 minutos de luta espacial, naves e tiros e mísseis e não tem um som.
Exato, aí você só fica lá vendo um monte de explosões, ó, que ótimo.
Você dorme, né? Você pagou pra dormir no cinema. Então você tem essa licença poética. Eu considero, sinceridade, eu considero Frankenstein como uma obra de ficção científica. Porque era a ciência da época.
É, sem contar que tem esse elemento do, por exemplo, do cientista louco, né?
Sim.
Que trabalha no Frankenstein.
Querendo, gente... querendo ou não, o Frankenstein popularizou essa imagem do cientista doido, né?
Uhum.
Ele deu uma popularizada nessa... Até o próprio filme que tem Robert De Niro como o Frankenstein, ele, o médico, ele parecia mesmo pirado, o doutor Frankenstein, aquele cabelo bagunçado, aquele olhar fixo. Eu acho que Frankenstein fez esse serviço de mostrar o cientista como um cara meio doido, meio pirado. O próprio médico e o monstro, né? O médico e o monstro tem até o filme O Segredo de Mary Riley, que é com a Julia Roberts, muito bom esse filme. Mostra essa dualidade, o cientista, né, o médico, o monstro, uma coisa de convivência entre eles. Então, olha como a gente tem uma influência tão grande de obras clássicas. Ah, mas não é ficção científica porque hoje a gente sabe que... Não, hoje a gente sabe, mas na época não se sabia. Então, para a ciência da época, ele é uma ficção científica. Eu acho que o que vale é o momento científico em que eles viviam.
Fazendo um breve parênteses aqui, é bem comum na ficção... O vilão ser aquele cara super inteligente, né, que cria máquinas e que cria artifícios para dominar o mundo, um raio de gravidade para puxar o planeta fora da órbita. E o vilão...
Como a gente via em algumas obras do próprio James Bond, né?
Exato, o vilão ele sempre tem essa, né, uma bomba atômica que vai fazer isso, ou um vírus que vai fazer aquilo. Então exato, o que é engraçado de se notar que na ficção científica, realmente o cientista, o que pode parecer até meio paradoxal, né? Porque a ficção científica ela deveria exaltar o cara que tem o conhecimento, mas quase sempre o cientista cai como o vilão. Eu acho que um dos únicos cientistas, assim, entre aspas, né, que é mais conhecido é o Batman, e mesmo assim, porque ele usa tecnologia e tudo mais, né? Mas mesmo assim acho que não, ele não cria as próprias tecnologias, né?
Ele é interessante porque o super-herói ele é uma figura recorrente da ficção científica. As pessoas não param pra pensar, mas ele é. Pega o super-homem, o cara veio de outro planeta, numa navezinha, o planeta dele explodiu. Isso tem aí todo um viés científico, então é considerado uma ficção científica.
Ah, você fala dos elementos, nos elementos da história, né? Por exemplo, o Brainiac, que é uma super inteligência artificial que quer assimilar o universo. Só daí a gente
vai dizer que isso não é ficção científica? É, lógico. E o Batman é um dos expoentes da ficção científica, porque ele cria os equipamentos dele baseado em ciência.
Uhum, que é um grande diferencial, né?
Exatamente. É o diferencial, é o super-herói que eu acho que é o mais real, porque ele não tem poder.
Exato.
Não tem aquele mega, super, hiper poder de, né, ter uma visão de raio-x. Ele é um cara normal.
É um humano. Inclusive, eu gostei muito nas caracterizações mais recentes dele. Eu lembro que eu vi no Liga da Justiça Sem Limites. Não, no Liga da Justiça Sem Limites, não, no outro, que é o Batman do futuro, em que ele pega um jovem e a padrinha aquele jovem pra substituir ele. E também no filme Batman Begins, em que o Batman aparece, depois das lutas, ele aparece machucado, aparece com todo vermelho, com lesões.
Estrupiado.
E nesse episódio do... Eu esqueci qual o nome, acho que é Batman Future, alguma coisa assim. Por favor, se alguém souber, corrija aí nos comentários. Perdoem
corrijam a gente se a gente falar bobagem nos comentários, por favor.
É, exato. Fiquem à vontade. Aqui a casa é nossa.
A nave é nossa.
E que no futuro esse garoto ele vai procurar respostas e ele vai no Cadmus. E ele encontra uma senhora lá que era a antiga antagonista do Batman. E aí o que ela faz? Ela começa a explicar a história do Batman e ela fala que o Batman, uma parte interessante, ela fala que ele andou largando o DNA pela cidade. Aí ela fala, não do jeito que você pensa, porque o Batman, depois de toda a luta, ele acabava sangrando, ele acabava machucado, e aí era fácil encontrar o DNA dele.
Tá vendo que mostra? Coisa mais científica do que genética.
Exato.
População genética, DNA. Então, as pessoas às vezes veem o gênero e não o identificam. Porque ele caiu meio que no senso comum.
Uhum.
Né? Eu já vi gente falar que Drácula de Bram Stoker é ficção científica.
O que
gente,
é
para.
Um atentado, né? Se você fala isso, uma criancinha asiática morre.
Eu achei um absurdo. Eu adoro Drácula, é um dos personagens que eu mais curto da literatura. Eu achei o filme Drácula de Bram Stoker, do Coppola, um mega clássico. Eu não me conformo até hoje. que o ator não foi indicado ao Oscar, mas ele não é ficção científica. Eu acho que não precisa ser gênio para perceber. O cara era um soldado romeno, um lorde romeno. Ele quebra um pacto com Deus por conta da morte da amada. Ele vira um espectro, uma sombra maligna, demoníaca. Ele não tem um elemento científico. Que, por exemplo, você tem uma obra como Underworld, Anjos da Noite, né?
Uhum.
Anjos da Noite tem um elemento genético ali.
Não se enganem, Anjos da Noite só presta o primeiro filme, viu? O resto é encheção de linguiça.
Exatamente. Especialmente o quarto.
É, só um pequeno parênteses aqui, né?
Expressar
a nossa frustração.
Foi completa frustração com esse filme. Bom, então, voltando. Vamos lá, produção, voltando.
Uhum.
Nesse primeiro Underworld, você tem o cara buscando Corvinus, o original. Ele quer o DNA original do pai de todos dos vampiros e dos Lycans. Você tem uma manipulação genética. Ele tá buscando a comparação. Ele tenta buscar o gene ideal que possa trazer a linhagem original de volta. Isso é ciência.
Exato. Sem falar
você tem ali uma mistura de terror e ficção científica, mas você tem.
Uhum. Sem falar em todas aquelas arminhas bacanas, né? Você atirando luz nos outros. O que pode extrapolar um pouco, mas não deixa de ser não deixa de ter um referencial real, né?
É, tem uma certa referência científica aí, vai. Pra gente não dizer que, né, tá muito viagem na maionese. Classificação viagem na maionese. Não, ele tem um lastro aí, ele tem um referencial científico. Claro, a gente não pode categorizar aquilo.
Assim, aproveitando o gancho dos vampiros aqui, viagem na maionese é a granada de luz do Blade, que é aquilo lá. Mas
Blade,
assim,
pra mim, já é uma viagem na maionese. Já pra começar. Eu não suporto o Blade. Eu acho, assim.
Uma série tão boa.
Ah, não, para.
Olha, eu gosto.
O primeiro eu até assisti, mas Blade Trinity, você pode esquecer.
Aquela coisa, quando um filme faz sucesso, eles. O Hollywood dá um jeito de explorar ele,
estragar.
Até estragar. É, vai explorando até ninguém mais no cinema, aí eles percebem que não vai render mais, aí eles fazem o próximo. Dá pra ver por Premonição, por exemplo. Premonição é um filme que quando chegar no 15º, que o pessoal não aguentar mais, aí eles param.
Quando chegar na milésima parte, o retorno da missão 4, entendeu? Aí eles vão perceber, ops, fizemos besteira. Mas, gente, não dá pra encarar Blade como uma obra verossímil. Não dá. Eu não consigo entender aquilo. Bom, vamos lá, produção. Antes de meter o pau nas obras, vamos falar mais conceitos, mais definições. A gente tem um desenvolvimento de ficção científica como a gente a conhece hoje, a partir da ascensão da ciência moderna. Então a gente tem, especialmente no século XVIII, XIX e XX, toda uma questão de descobertas astronômicas, a identificação dos planetas, o reconhecimento da tectônica de placas, as descobertas da física e da química. Tudo isso associado a esse novo mundo, né, o estabelecimento de colônias, as relações comerciais entre Ocidente e Oriente, tudo isso acabou gerando todo um imaginário nos autores. Nós temos as viagens de Gulliver, né, que a gente já comentou. Nós temos aí H.G. Wells e Júlio Verne, que eu acho que são dois expoentes máximos. A gente tem obrigatoriamente que ler alguma obra deles. Uhum. Ah, mas é um gênero assim, estranho de ler. É, gente, eu concordo. Algumas coisas da literatura mais antiga realmente são chatos de ler. Mas vale o esforço. Acho que vale.
Podem me jogar tijolos o quanto for, mas eu não dei conta de terminar um livro do Edgar Allan Poe, sinceramente. Eu peguei na biblioteca e eu devolvi porque eu não aguentei.
Dois tijolos.
É um grande clássico, ele revolucionou os contos de terror. Sim, eu concordo, os contos dele são bacanas, mas a forma truncada de escrever realmente pesa um pouco. Mas não custa dar uma chance aos clássicos, né? Pelo menos eu posso dizer que tentei.
Sim, então... não vai tirar o mérito do autor, porém é muito difícil para algumas pessoas pegar essa, essa literatura mais truncada, mais antiga, com um estilo diferente, e sentar e ler na boa.
Exato.
Não dá mesmo. Eu também sou outra que sou chata. Ah, os grandes clássicos, sim, grande Júlio Verne. Pega uma obra do Júlio Verne e senta pra ler.
É interessante perceber isso, porque no passado tinha uma forma de escrever, né? Hoje nós temos outra, e a gente vê que a ficção ela também se adapta, né, a essas linguagens. Hoje em dia a ficção ela é muito melhor aproveitada em plataformas como videogame, cinema.
Sim. Aí é que tá o erro, né? Aí é que nós temos um problema. Por quê? Que é até um dos tópicos que a gente ia e vamos começar agora a abordar, a questão de ficção científica que não é conhecida dos próprios leitores. E um dos lugares onde a gente começa a ler é na escola.
Exato.
Quem aqui leu alguma obra de ficção científica na escola?
Levanta
Exato.
A mão. Eu mesmo.
Alguém?
Eu mesmo posso dizer, porque acho que até semana passada eu estava aí na quinta série ainda. E realmente, ficção científica ela não é muito, muito abordada no currículo escolar.
Não é, nunca foi. Eu não vi nenhum colega, ninguém falar a respeito de ficção científica, o que é uma pena, porque, primeiro, por conta das questões científicas que tem na obra.
Ah, sim, só um pequeno parênteses aqui, quando a Sibila fala nenhum colega de magistério, lembrando que a senhorita Sibila é professora, né?
Não vamos espalhar, né?
Não custa.
Não espalha, né? Para as pessoas não ficarem com tanta pena de mim, assim, mas... é uma pena, porque, por exemplo, daria para você montar um projeto dentro de uma escola pegando uma obra, vamos supor, Isaac Asimov, que para mim é um dos... É o maior. Eu adoro Isaac Asimov. Gosto mais dele do que do Arthur C. Clarke. Mas C. Clarke também é outro cara visionário.
Uhum.
Se a gente pegasse uma obra, sequer, do Asimov, fizesse um projeto numa escola com as áreas de geografia, português, física, química, você teria aí tanta coisa para estudar.
Uhum.
Especialmente no ensino médio, porque não dá para aplicar certas obras no ensino fundamental, mas se você pegar o ensino médio, que ele precisa da prática, ele precisa do experimento, o que é um erro, porque no Brasil escola pública praticamente não tem. Se você pegar uma obra dessa, olha quanto tema você destrincha daí.
Exatamente, sem falar, muita gente conhece o Asimov, inclusive, só pela obra do Eu, Robô, né? Mas o Asimov,
Exato.
Como ensaísta, ele faz ensaios que são incríveis. Ele não faz nada muito difícil. A linguagem dele é bem simples. Eu li um livro dele, acho que era O Início do Universo. Não sei se era O Início do Universo. Eu tenho que pegar lá no Scooby depois na minha lista de leitura. Mas um livro que compilava vários ensaios dele, todos os ensaios maravilhosos. Eu até fiquei com pena de devolver o livro. Quase que eu dou um de fora da lei e...
Olha,
não devolvo o livro, né? Que absurdo. Então, o Asimov, o que é muito interessante dele é essa linguagem simples que poderia ser muito aproveitada nas escolas. A gente bem sabe que a juventude de hoje não gosta de ler. Eu também não gosto muito, eu admito. Só quando eu realmente tenho uma boa motivação. Eu sei que é uma heresia, né? Não é que eu não gosto, eu realmente me divirto muito lendo, mas é aquela coisa, eu não tenho essa necessidade constante de sempre ter um livro por perto, etc. E muitos jovens são piores ainda, que eles acham que ler é perda de tempo. Eu conheço uma meia dúzia assim.
E o interessante, são os mesmos jovens que vivem na internet, onde, querendo ou não, você precisa da escrita e da leitura constantemente.
Exato.
Né? Então, o interessante que você falou dos ensaios do Asimov, e o ensaio ele é sempre menor do que um livro. Uhum. Então, é o tipo de coisa que daria para você trabalhar, daria para você despertar o interesse na ciência, na molecada, porque eles não têm, esse conhecimento. Não desmerecendo, por exemplo, Crepúsculo, nem Harry Potter, nem Jogos Vorazes, que são as obras que caíram mais no gosto da galera jovem. Não estou desmerecendo essas obras.
Uhum.
Ah, mas a Sibila leu Crepúsculo? Li e li todos. Joguem os tijolos.
Opa, peraí, não joguem em mim não, que eu não li não.
Joguem os tijolos, mas... Antes de descer o pau num filme, leiam a obra, leiam o livro primeiro. Eu acho muito positivo ver um aluno lendo um Crepúsculo que trata de todo o drama adolescente do que ele ficar ouvindo um funk no ponto de ônibus. Sinceridade.
Opa. Podem vir aí o esquadrão do politicamente correto encher o saco que, cada um tem direito à sua cultura. Eu não acho que isso seja algo que você possa equiparar com algum outro movimento cultural. tem.
E fatos. Outra, a pessoa pode gostar do que for, mas ela tem que ter respeito pelos outros que não.
Uhum.
Eu ouço a minha música no meu fone de ouvido, eu não deixo ninguém ouvir junto comigo. Então eu também não admito que a pessoa fique num ponto de ônibus ouvindo. O nível de cultura que alguns funks passam, porque não são todos, não podemos esquecer que James Brown é o pai do funk.
Estamos falando do bom e velho funk carioca, né? Que a gente tem que colocar essa tagzinha, porque funk mesmo que veio de lá de fora, eu sinceramente, pra mim é um gênero completamente diferente.
Exato. Então, assim, eu acho positivo ver um aluno lendo um Crepúsculo ao invés de ficar ouvindo música no ponto de ônibus. Se ele pudesse ler um Isaac Asimov, nossa, claro, sensacional. Mas deram essa chance a ele?
Pois é.
Por quê? Porque nós não formamos leitores de ficção científica. Os meus colegas professores nunca pegaram num livro do Clarke. Nunca pegaram num livro do Asimov. Nunca pegaram num livro do Philip Dick. Então, quer dizer, todos esses grandes clássicos com obras sensacionais, e você não tem um conhecimento. Eu só fui ter contato com a ficção científica livro quando eu comprei versão Pocket, que é mais barato. Olha, claro, professor tem que ser o mais barato. Mas eu comprei a versão Pocket do Homem Bicentenário, do Asimov. E me apaixonei pelo estilo. Acho que foi aí, sabe? Que foi antes até mesmo de eu entrar na faculdade. Foi o primeiro livro de ficção científica que eu li. Tanto que eu emprestei... Eu cheguei a emprestar da biblioteca da faculdade algumas obras do Asimov, até do Clarke. E no fim eu acabei não conseguindo ler porque eu trabalhava, estudava e etc. Então hoje eu tento fazer com que as pessoas leiam mais. Tanto que eu mandei pra você o Fahrenheit.
Uhum. Que eu gostei muito,
foi,
inclusive.
E você vê, é um livro de 1953 e que se mantém atual, porque é uma sociedade que não lê. Alguma referência com a realidade, não?
inclusive tem um post bem interessante no Saga que aborda isso, que estará aí nos links também, sobre a leitura da sociedade.
Que foi o segundo oficial que está aí falando com vocês, que escreveu muito bom esse texto, inclusive.
E realmente... Não me deixe constrangido na frente dos ouvintes.
Ah, eles não estão vendo, relaxa.
Então, onde é que a gente estava?
Então, falando da questão da contemporaneidade do Fahrenheit. Fahrenheit é um tipo de livro. Primeiro, ele é pequeno. Ele é um livro pocket.
Me surpreendeu.
Ele é pequeno mesmo. É, surpreende porque ele tem tanto conteúdo.
Uhum.
É o tipo de livro que se você der lá pra molecada ler, eles vão, porque é um livro fácil. Eu achei fácil, eu achei uma linguagem tranquila. O Asimov, pega um ensaio do Asimov e dá pra molecada ler e fazer uma interpretação de texto dali. Você tira relações sociais, você tira a questão da tecnologia, a questão de uma sociedade no espaço, a questão de domínio, especialmente Fundação. Fundação são três obras, então é mais difícil, especialmente pra escola pública ler. Mas Fundação mexe com questão de domínio, tem até questão de Guerra Fria, a dominância, o mundo bipolar. Olha quantos paralelos com a realidade você tem numa obra de ficção científica. Então por que hoje não se aplica?
Pois é, mas aquela coisa, a grade curricular, né, do ensino, parece que ela se atualiza 100 anos antes do tempo presente, né?
Então... O problema é que você forma leitores para o vestibular.
Uhum.
Esse é o problema.
Que inclusive podem até me jogar pedras agora, tijolos e blocos de construção.
De novo.
Fique à vontade, mas uma coisa que eu acho um absurdo é um aluno ser obrigado a ler uma obra de 300 anos atrás, do Machado de Assis, porque ele é um grande expoente da literatura brasileira. Mas, pô, não sai disso, entendeu? Tudo bem, você pode até querer conhecer os grandes autores, você pode até querer conhecer os grandes clássicos. Mas varia, né? Tem que sair um pouco, tem que ler algo que foi publicado esse ano, que foi publicado ano passado, ou no mínimo há 10 anos atrás, né? Por que não? Mas fica nessa coisa de querer endeusar os grandes mestres, né? E não sai disso, que eu acho que é uma grande perda.
Eu não acho errado você introduzir essa literatura quando o estudante já está com uma maturidade boa o suficiente para ler a obra.
Uhum.
Sinceridade, quando me passaram Dom Casmurro na escola pra ler, eu não passei do prefácio. Eu não passei. Por quê? E aí, aí você pega birra, porque você não quer mais ler nada do infeliz.
É.
Desculpa, Machado, mas não dá. sabe? Eu fiquei com raiva mesmo, porque eles forçam aquilo na gente. Foi o caso da colega que eu tinha na escola, que estava revoltadíssima. Ela não entendia por que a molecada lia Crepúsculo com tanta sede e não conseguiam ler o conto de Machado de Assis que ela tinha passado para eles. Aí eu parei para pensar, falei, gente, mas... É, tanta coisa pra ela trabalhar dentro do Crepúsculo que ela poderia trabalhar com a molecada. Ah, mas eu não gosto. Bom, então você vai introduzir obras que só você gosta.
Exato, você quer moldar os seus alunos pra serem suas cópias, né?
É, exato. Aí quando eu debati com ela sobre Harry Potter, aí a casa caiu. Nossa, Sibila, você leu Harry Potter? Li todos. Só todos eu li. E é muito interessante, você pega o Harry Potter pequeno, aquele garotinho, 11 anos, entrando na escola, e você acompanha todo o crescimento dele, a questão da a luta entre o bem e o mal, que todo mundo em algum momento passa. Você tem a luta dele se ajustar na escola, a briga dele com os amigos, às vezes ele discute com o melhor amigo dele, a questão de se aproximar das meninas, que é muito difícil pra garotada.
Aquela implicância do Draco Malfoy com ele, né? Que a gente pode trazer muito bem para os casos de bullying que nós temos hoje em dia. Sempre tem aquele que se acha mais.
E ela não concordou comigo. Achou que era só uma obra bobinha, infantil, que só falava de magia. E eu falei, você não leu? Então pega a obra para ler, para você saber do que se trata. Ela podia ter destrinchado muitos temas atraentes para a molecada e ela não fez isso. Ah, mas Dom Casmurro tem uma história ótima. Tudo bem, ela realmente tem uma história ótima. Mas o modo como é apresentado para os jovens não atrai o interesse deles para a literatura. Assim como a ficção científica, se ela fosse introduzida na escola... Eu acho que isso ia despertar uma curiosidade científica na molecada. Mas, professora, como que uma nave pode viajar no espaço? Como se alimenta uma nave?
Uhum.
Como seria um planeta alienígena? Olha quantas coisas você pode abordar nisso.
Desperta a curiosidade, né? O que é mais importante. Sinceramente, o que eu acho mais importante no aluno, não basta você ficar enfiando coisa na cabeça dele, mas preparar ele para procurar o conhecimento. Você querer empurrar uma obra... Desce, como por exemplo Dom Casmurro num adolescente só porque ele tem uma grande história, um valor histórico. É a mesma coisa você querer dar uma sopa de giló pra uma criança e falar que, ah não, mas você tem que comer porque tem vitaminas e sais minerais, etc. Ah, calma, pô, tem como você dar uma variada aí, não?
Então se você tivesse essa questão de inserir isso no cotidiano das pessoas, elas talvez vissem ficção científica de uma maneira diferente. Infelizmente, o modo como isso está sendo passado é em filme. E nos filmes, olha, difícil.
É muito a desejar. O filme ele é uma plataforma que, de um jeito ou de outro, quando cai na ficção científica, ele dá muito valor ao visual e você perde um pouco o enredo. O enredo se perde um pouco não, se perde muito, né? Uhum. Um filme, por exemplo, que deixa isso bem claro é Avatar. Que Avatar foi meio... Foi quanto dinheiro gasto nesse filme? 500 bilhões de dólares? 500 bilhões, né?
Não exagera.
Não, foi meio trilhão. Acho que foi meio trilhão de dólares.
Não, para, que isso?
Ah, não, vou procurar aqui agora. Google, save. Então.
Então, Avatar mostra... É bastante interessante a relação da ganância humana com a exploração espacial. Aliás, isso é um tema bastante recorrente também. Né, o próprio Alien, o oitavo passageiro, sacrifica toda a tripulação por conta do Alien, do espécime. Né? A companhia fala, pegue o espécime, a tripulação é dispensável, era mais ou menos isso. O Avatar é praticamente isso também. Você tem lá uma tripulação que viaja 5, 6 anos, é isso? Viaja bastante tempo. Até Pandora.
Assim, correção, na verdade não é meio trilhão de dólares. Eu viajei, na verdade é meio bilhão de dólares. Foram 500 milhões gastos no filme.
Exatamente, o que já é muito, vamos concordar, né?
Pelo que eu vi, parece que foi um dos maiores orçamentos da história do cinema. Mas prossiga.
Foi, mas também faturou, né? Também faturou, ele se pagou em pouco tempo. E aí você tem lá toda a exploração comercial, a questão da relação com os nativos. Mas aí quando o filme chega pro final, eu desgostei. Ele tava indo bem.
Uhum.
Qual foi o pecado principal? Aquelas montanhas que flutuam.
Ah, é.
Você quer ver um geólogo cair. Você quer ver um geólogo cair de costas e você vê aquelas montanhas flutuando. Ah, mas aí você tem uma alteração no campo magnético, então eles estão flutuando. Então por que que as árvores, a grama, a água, por que não estão flutuando também?
Pois é. Se bem que, pelo que eles dizem, parece que é por causa de um metal, do metal raro que tem lá, né? Como é que é o nome do metal? Trillium?
Unobtainium.
Unobtainium. Isso. Que ele era... O carinha, quando ele mostrou... Ele até colocou numa base lá e ele ficou flutuando. Mas mesmo assim, é muita apelação pra mim.
Não justifica. Não justifica, porque se fosse um campo de anulação magnética, a nave também pararia.
Pois é.
E não para, ela voa por ali.
Ah, e o que eu queria abordar de Avatar é a questão do filme ter sido tão visualmente bonito, né? Que realmente.
Sim, é muito bonito, é realmente.
Ele revolucionou, veio com toda uma tecnologia nova. Eu vi em 3D, inclusive, no cinema, e me surpreendeu, visualmente falando. Mas visualmente é isso, né? Visualmente ele é bonito, mas se você for explorar o filme, destrinchar, procurar algo mais profundo nele, você encontra aquela coisa batida, né? Do povo mais forte querendo explorar o povo mais fraco.
Clichê.
Um clichê, uma inversão de papéis, né? Ele colocou o espectador primeiro na pele de quem está chegando num lugar exótico. Isso poderia até ser traçado num paralelo com as grandes navegações, né?
Isso,
eu acho que é bem isso. Eu acho que a ideia era essa, era representar as grandes navegações no espaço, só que com o ser humano no papel do europeu ganancioso, que geralmente o ser humano é o coitadinho, né? Que já, o alienígena malvado que vem aqui na Terra pra tocar o terror.
E outra, eu não sou contra o clichê, não sou contra. Eu acho que se o clichê é bem trabalhado, ele é bem apresentado, ele é muito legal.
Uhum.
Mas o que, que eu senti de Avatar? Você tem todo aquele espetáculo de cor, mas no final você tem alguns erros crassos, você tem uma coisa batida. Por exemplo, eles querem pegar o veio de Unobtainium embaixo da grande árvore dos Na'vi.
É.
Você precisa destruir a nave? Ou você destrói a árvore inteira pra pegar o veio?
Pois é.
Você não pode cavar por baixo?
Sim, essa ganância toda, né? O ser humano faz tudo pelo dinheiro.
A linha amarela do metrô que perto de casa cavou por baixo do Rio Pinheiros e eles são incapazes de cavar por baixo de uma árvore.
Exato. Eu achei que o filme ele até foi promissor no começo, quando mostrou que os seres humanos estavam tentando um contato, né, usando os avatares.
Isso, exatamente. Outra coisa que também ficou estranho, essa combinação do DNA Na'vi com DNA humano. Não gostei muito. Eu achei que em muitos aspectos o filme forçou. Visualmente é bonito, tem um enredo interessante que fala. É um tema batido, mas é um tema interessante. A ganância, a exploração do espaço, a exploração do mais fraco pelo mais forte. Você tem várias relações aí, mas, meu Deus, é só aquilo. Então, eu não vi nada de novo em Avatar. Muito pelo contrário, eu vi o que a gente sempre viu e erros científicos crassos ali. Não tem nem,
pois é,
nem o que dizer.
O que me leva ao ponto que eu estava querendo explorar, que é isso, que a ficção científica no cinema, na televisão, ela é muito mal explorada, diferente do livro, por exemplo. O livro ele ainda te dá mais espaço para você explorar uma história, para você explorar um conflito, mas no cinema você perde esse espaço para você se incluir na história. Ele te joga imagens e o que você... Quem foi que disse? Foi Steven Spielberg. O que você vê é o que você tem, se eu não me engano. Deixa eu procurar.
O Jô Soares uma vez fez um comentário bastante pertinente, que o livro ele é atemporal. Se no livro ele está falando a mulher entrou e estava elegante, a questão de elegância vai de acordo com a época. O elegante de hoje não é o mesmo elegante de 20 anos atrás. Agora, se você pegar o livro, foi escrito, vamos supor, nos anos 50, e você produz um filme nos anos 50, a mulher entra elegante, ela vai estar com aquela roupa de ombreira, aquela meia calça que tem aquela linha preta atrás de costura, aquele cabelo formato marmita, com aquele topetão, fumando. Isso era o elegante da época. Hoje o elegante já não é mais assim. Então, o desserviço que os filmes fazem também detona a ficção científica de uma maneira que, às vezes, é até irremediável, porque as pessoas não curtem.
Pois é.
Eu mesmo, que sou tão fã de ficção científica, tem filmes que eu abomino. Você quer um filme que eu abomino, assim, não é nem pela questão da ciência em si, mas porque foi forçado, Transformers 3.
Ah, nem falo.
Toda série de Transformers tem a sua assim, forçadinha básica. Porém, Transformers 3, você tem aqueles cenários grandiosos, aquelas mega cenas de batalha. E só.
Exato. É isso, igual
chega uma hora que ele cansa.
Eu vi uma série no Cracked.com, se os posters de filme fossem sinceros, aí o do Transformers estava lá, Explosions and Boobs. Basicamente é o que o filme tem, né? Ou seja, explosões e peitos.
Se a gente for entrar no mérito do estereótipo feminino, a gente vai fazer outro podcast. Isso pode ser até futuramente um novo tema. Porém, em toda a série Transformers, você só tem mulher bonita, boazuda e que não contribui muito pro enredo.
Oh, pois é, Megan Fox lá fazendo papel de samambaia, né? Só enfeitando.
Isso, só enfeitando. Ponto 2. Você tem os cenários grandiosíssimos do filme, especialmente no 3. E grandiosíssimas cenas de batalha que cansa, sinceridade, quando aquele prédio quebrou no meio, eu parei de ver o filme. Eu parei, eu não aguentei, eu falei, você tá de sacanagem, chega, não dá. O filme cansou. Então, quer dizer, você tem toda essa exploração visual, essa cor, as explosões, a briga e a picuinha entre os alienígenas, mas você não tem conteúdo. É diferente de você pegar um Fahrenheit, um 1984, um Admirável Mundo Novo, que pouca gente sabe, mas tem um filme recente, acho que é de 97 ou 98, eu não me lembro, mas que tem todo um histórico, tem todo um enredo, tem realmente alguma coisa para contribuir, do que você pegar um filme que daqui 50 anos vai estar totalmente ultrapassado.
Pois é.
É uma pena, é realmente uma pena. Eu vejo isso assim de maneira pessimista. É uma pena que ficção científica hoje esteja se resumindo a esses tipos de filmes. As séries ainda salvam. Por quê? Porque como é uma coisa contínua, não é uma coisa que você tem que fazer em uma hora e meia e acabou, as séries duram. Se você pegar, por exemplo, Arquivo X, que é um dos grandes momentos da ficção científica na televisão, são 9 temporadas e você sofre as 9 com aqueles 2 agentes, que é uma coisa de louco, né? Você sofre
envolve
com eles.
Envolve o espectador. E abrindo um pequeno parênteses, não tem nada de errado você querer colocar um visual bonito, explosões e uma coisa visivelmente
não,
agradável, desde que você não peque no roteiro. Isso me lembrou até um anime, se alguém conhecer, poste aí nos comentários pra eu dar um high five, um anime Evangelion, que ele é muito bonito visualmente, ele é muito bem construído, os mínimos detalhes, assim, até aquela, a pintura dos robôs, eles colocaram de uma maneira que fizesse sentido, que realmente no mundo real ela seria necessária. A pintura das estruturas, enfim, ele é bem incrível. Você acredita que aquilo ali pode ser construído a qualquer momento, basta você querer. Mas o enredo da série, porque é uma série, né? Um anime pode ser considerado uma série, são vários episódios.
É uma série, exatamente.
Mas o enredo da série, ele é muito complexo, muito denso. Ele realmente é o tipo de coisa que quando você termina, você tem que parar, pensar e chega, o que eu acabei de ver? Como assim? E tem que assistir de novo. E eu acho que isso é interessante na ficção científica, não só ser visualmente bonito, porque essa é a vantagem do cinema, do videogame, dos animes, ele te leva pro mundo que você só poderia imaginar, então ele já, isso é um lado muito positivo, mas não pode, você não pode sacrificar o enredo em troca de mais
você extrapolar público. Você extrapolar o real é perdoável. Pega Matrix.
Exato.
Matrix eu acho uma obra incrível, primeiro porque é baseado num livro que eu adoro. Não é totalmente baseado, vai. Ele tem uma inspiração de Neuromancer, de William Gibson. Ele tem uma inspiração, mas não é um filme feito com base no livro. Apesar de que eu andei vendo aí num site de sci-fi que vai ter uma versão para o cinema de Neuromancer. Vai ter, mas eu não sei exatamente quando, nem onde, nem porquê. Mas se você pegar a capa de Neuromancer, você vai ver que a moça desenhada na capa é igualzinha a Trinity. Uhum. Né? O Matrix, ele mexe com essa questão do real e do irreal. Eu me lembro até que alguém comentou, depois de ver o filme, você fica pensando, será que eu tô plugado na Matrix?
Isso é verdade, que é algo que extrapola a tela.
Como,
né?
É que você tem, como é que você sabe? É, como é que você sabe que você tá ou não plugado nela? Como é que a gente tem noção do que é real? O que é o real? Então, olha que questão fundamental da sociedade a gente tem ali. A realidade versus o virtual. Como é que você sabe que você não está plugado numa Matrix?
Pois é,
quais são os eventos que te provam isso?
Exatamente. E é um filme visualmente bonito, icônico, né? Aquele... O Neo desviando das balas é épico. Aquilo lá, acho que... Deve estar parodiado até hoje, né?
Verdade.
Essa deveria ser a proposta da ficção científica, é provocar uma reflexão, é levar o espectador a refletir e não simplesmente receber aquilo e ficar. O próprio V de Vingança...
Engolir e aceitou é aquilo. É.
Exato. O próprio V de Vingança é uma ficção científica que foi muito além daquele visual... E que inspirou, por exemplo, os anônimos, as pessoas usarem as máscaras do Guy Fawkes, né? Usarem a máscara dele, levar a essa postura de descontentamento. Então, acho que a ficção científica ela tem esse papel. E você não pode colocar isso de lado por um visual mais bonito, por mais público, por agradar uma grande massa da população que... não tá indo no cinema para refletir, tá indo para ver um monte de luzes piscando. Eu acho que você sacrifica muito da ficção quando você faz isso.
Eu tenho visto muito nos últimos lançamentos do cinema que as obras estão um pouco rasas. Eu tô sentindo assim... elas não estão mais divertindo. Ah, não é questão de ter aquele cinema cult, antigão... O Dia em que a Terra Parou, eu adorei a versão nova, mas não me coloca a versão antiga pra assistir, porque eu vou dormir. Nesse sentido, eu sou bastante assim, sabe? Eu gosto dos remakes, eu não gosto daquela parte antigona, eu não curto. Mas eu tenho sentido assim que tá faltando. Você tem aquele espetáculo de cor, como foi Thor. Exato. Thor é um filme que visualmente é muito bonito mesmo. Bem feito, com grandes efeitos especiais, mas não tem enredo. Ele não sai daquilo. Cowboys e Aliens. Bom, então, tirando Daniel Craig, que eu acho um ótimo ator, porque ele, James Bond, ele arregaça, também só tem ele, né? E o Harrison Ford no filme, porque o enredo é ridículo. Transformers 3, que eu achei um porre, que só tem cena de ação, você não tem enredo, você não tem história, você não tem um significado, não tem nada ali. Então eu sinto falta de uma coisa um pouco mais um pouco mais real. Aí nesse sentido, vamos por exemplo dar exemplos para os nossos queridos ouvintes, leitores e afins do que eles poderiam assistir, ler ou estudar, pesquisar para entender um pouco mais do que a gente está falando. Porque a gente falou, mas falamos de algumas obras, mas vamos dar as referências. Vamos começar pelos livros. Bom, literatura, toda a parte literária da ficção científica é muito rica. Se eu posso sugerir algumas obras, tem até os links aí embaixo, mas algumas obras que eu acho que são interessantes. Fahrenheit 451, do...
Muito bom.
Ray Bradbury, muito bom, exatamente. Eu acho que ele é um livro totalmente atemporal. Você pode ler ele agora, como pode ler daqui a 50 anos, que a mensagem é a mesma. 20 mil léguas submarinas do Jules Verne. Jules Verne pode ter uma linguagem um pouco mais complicada realmente, mas vale a pena, porque é interessante ver toda a visão que ele tinha. Novamente voltamos à questão da ciência. A ciência da época admitia aquilo, como Frankenstein, como 20 mil léguas. Então, volte no clássico para ter uma ideia de como era a visão de ciência da época. 20 mil léguas submarinas, Frankenstein, né, alguns mais antigos. Eu gosto muito do Admirável Mundo Novo. Também tem a questão de ser uma obra atemporal. Ele foi escrito em 1932.
Caramba.
Mas ele já previa seleção genética. Quer dizer, isso é extremamente atual e até agora, para nós, ainda não tem, felizmente, acredito eu, não existe essa seleção genética de indivíduos. Você é mais apto, você é alfa, porque você é beta, né? H.G. Wells, eu gosto muito do H.G. Wells, vale a pena. Para ler, com certeza. Isaac Asimov, meu grande querido Asimov, meu truta. Recomendo tudo.
Ah, é o que ele escreveu, você lê. Se bem que parece que o senhor Isaac Asimov não fazia outra coisa além de escrever, né?
É, bom, cara escreveu tanto, né?
Que, é o que tem de material dele.
Que inveja que eu sinto. Sinto inveja do cara. Eu gosto muito de O Homem Bicentenário, acho que é uma obra bacana. E a trilogia da Fundação. Eu acho que são duas obras aí de referência muito boas. O Eu, Robô é um conjunto, uma coletânea de contos relacionados à robótica. É também uma obra de referência. Se a gente for entrar no mundo cyberpunk, a gente tem Neuromancer, William Gibson, mostra aí um cenário meio distópico, os párias da sociedade. Num podcast futuro a gente pode falar dos tipos com maior rigor. 1984, acho que é um livro, né, junto com Fahrenheit 451, são duas obras atemporais, é leitura obrigatória. Para quem curte Guia do Mochileiro das Galáxias, que pode extrapolar um pouquinho a questão da ciência, mas ele é uma obra divertida, ele tem um viés aí até mais para molecada mesmo ler. E Carl Sagan, eu acho que Sagan, por ele ter sido um cientista prático como era o Asimov, a obra dele tem muito é muito baseada no real, né? Nesse sentido, eu acho que o Sagan consegue passar essa veracidade da ciência na obra dele. Quem assistiu o filme Contato, leia o livro Contato também, porque vale a pena. Se a gente for indicar cinema é complicado, hein?
Cinema já vai. Tem muito gosto pessoal no cinema, né? Aí geralmente a gente acaba topando com os haters aí. Mas cinema é isso. Tudo que for de ficção, a dica é: assista e tenha um visual crítico. Não aceite um filme bom simplesmente porque ele é bonito. Dê uma checada no enredo dele.
Star Wars, por exemplo, é uma série que não me agrada. Porém, eu reconheço a importância que ela tem para a indústria e até para a cultura. Não me agrada. Sinceridade, eu assisti os filmes e não me agrada, mas eu entendo toda a importância que ela tem. Então é uma indicação? Com certeza, sem dúvida. Uhum. Filmes mais recentes. A Origem. Acho que a Origem tem uma pegada, assim, um viés científico muito interessante, porque trata de uma parte inexplorada da ciência, que é o cérebro humano.
E por mais que a Origem ela não apresente assim, uma ciência muito real, ele não explica muito como funciona esse sistema de sonhos, etc. Ainda assim, vale a pena assistir. Ainda assim, é um filme que vale muito a pena pelo enredo. Ele é um filme bonito. É uma coisa que é difícil hoje em dia, né? Um enredo, ele é um filme que tem enredo e é bonito. E também...
Exato.
E também vale a pena realmente, porque como um entretenimento ele ia dar conta do recado.
Ele encanta, mas ele também ele tem uma história.
Exato.
Ele tem um porquê de ser, né? Ele mexe com essa questão da mente humana, da violabilidade da mente humana. Isso é muito legal. É algo que foi pouco explorado e talvez seja até uma tendência da ficção científica no futuro. Distrito 9. Muita gente não gostou do filme, eu não sei porquê. Eu acho que é uma obra ótima para você falar dos problemas que a gente tem hoje. Primeiramente que os aliens são as vítimas. Se não assistiu, assista. Os aliens são as vítimas. Então, eles vivem em favela, eles são obrigados a viver em condições terríveis, né? A nave não está pairando sobre Nova York nem Londres, ela está em Joanesburgo.
Putz.
E os alienígenas estão encalhados, eles não podem sair. Então, é interessante o modo como os aliens são apresentados, porque eles são as vítimas. Eles sofrem os preconceitos da sociedade. E muda alguma coisa? É diferente do mundo que a gente tem hoje?
Exatamente.
Nenhum.
É uma crítica social bem interessante.
Então, é uma crítica social, não mexe tanto com a questão tecnológica e da ciência, mas ele é uma ficção científica. Então, vale a pena. Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Acho que também não tem muito o que dizer desse filme. Ele é um clássico, um dos grandes clássicos. Que tem a questão... pode até ter influenciado Arquivo X, né? Porque fala da questão do governo, a coberta no contato, mostra as pessoas sendo sequestradas, a reação, o impacto psicológico que existe nelas. Visualmente é muito bonito. Aquela famosa musiquinha, né? Tum, 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 tum. Vem desse filme.
Como é que é a musiquinha?
Você entendeu, você não me sacrifique. Partindo para o próximo. Partindo para o próximo.
Séries também, né?
Alien, O Oitavo Passageiro.
Alien,
O Oitavo Passageiro, acho que inaugura uma questão. Ele é mais puxado por um estilo meio cyberpunk, mas ele também tem a questão do terror no espaço. Tanto que no próprio pôster do filme, No espaço ninguém vai ouvir você gritar. Você não tem pra onde correr. Você tá dentro de uma nave com um alienígena sanguinário que brotou do peito do seu colega.
Putz, verdade. Aproveitando o gancho do terror no espaço, quem gostar, o jogo Dead Space e Dead Space 2 é muito bom. Eu não joguei ainda, mas de todas as resenhas que eu vi, de todos os trailers, etc., eu posso dizer que é um jogo muito bacana. Vale a pena se você gosta de ficção científica e terror. Mais alguma indicação de filme?
Laranja Mecânica.
Ah, que eu inclusive estou baixando. Nossa. Aqui. Não conte para o FBI, por favor.
Tem a questão... Laranja Mecânica é a questão da distopia, né? Você tem uma... Novamente, você tem a relação humana, não é nem a questão da ciência. Tem a reconstrução, a regeneração dos pares da sociedade, todo um condicionamento aí dos vilões, dos pares, mas vale a pena. Tem o livro e tem o filme. Vale os dois estão valendo a pena. 2001, Uma Odisseia no Espaço, acredito que também seja outra obra de referência.
Grande clássico.
Grande clássico. ET, para as crianças. Eu acho que foi o primeiro filme de ficção científica que eu assisti, foi ET. Ele é muito bonitinho, vale a pena. Né?
Tem o ET?
Tem novamente a questão... ET é muito bonitinho.
Ai, ai.
Tem a questão do governo, né? Novamente a questão do governo que sabe que os alienígenas estão aqui, vão atrás, mas a relação do menino com o ET é muito bonitinha. É bom para as crianças assistirem, porque não é assustador nem nada. Claro que você não vai colocar uma criança de 5 anos para assistir Alien, né? Mas tudo bem.
Pois é.
Você coloca ela para assistir ET. E a série Matrix e, claro, Blade Runner, que eu acho que é o grande clássico dos clássicos no estilo distópico e cyberpunk. Acho que não tem nada tão intenso nesse estilo como Blade Runner. Acho que comparável a Blade Runner, só Matrix. Eu acho, né? Eu acredito. Os dois gêneros se misturam aí. Os dois estilos se batem porque eles são muito parecidos, né? Matrix lida com a questão do real e Blade Runner lida com a questão das pessoas serem reais ou não. Existe ali um preconceito entre quem é android e quem não é. Em Matrix, ou você tá fora ou você tá dentro da Matrix. Você tem uma dualidade, são as mesmas coisas, a dualidade dos dois, né? Nos dois filmes você tem essa dualidade.
Exatamente.
Televisão, quem gosta de televisão tem aí as grandes séries que infelizmente já saíram do ar. Eu tô bem pessimista com a TV hoje em dia. Nós temos Fringe, e olha lá, mas quem quiser pode buscar séries mais antigas, tipo Stargate, sou suspeita pra falar, é capaz de fazer um podcast só sobre ela, do jeito que eu adoro essa série. Arquivo X, Stargate... não dá. Babylon 5, que no Brasil infelizmente não passou. Passou no canal Acabe, olha lá. Teve gente que viu, que não viu. Não tem a caixa pra vender. Eu fico muito triste com isso.
Ó. Nada que uma rápida pesquisa do Google aí não resolva, né, gente?
Ah, muito difícil. Né?
Só não deixa o FBI pegar vocês também, né? Eu tô correndo deles.
A gente não vai dedurar você, não. Pode ficar tranquilo.
Ó, eu agradeço.
Uma modesta parte aí do que você lucrar com a venda dos DVDs. Ah, digo. Então.
Aí.
Arquivo X, Battlestar Galactica, antiga versão e a nova. Jornada nas Estrelas, qualquer uma, porque são várias, né? São pelo menos aí 4 séries de Jornada nas Estrelas. Stargate também é outra que tem pelo menos 3 séries relacionadas a Stargate. E Babylon 5. Quem quiser assistir Fringe, Lost, entre outras, como Fallen Skies, por favor assista, vale a pena. Mas, pra mim, essas são melhores. Então, acho que fica a dica. Segundo oficial, mais alguma coisa?
Não, na verdade não. Eu ia dizer que eu sou meio suspeito para falar, porque o meu conhecimento, nossa, não é nada comparado ao da Dona Sibila. Que realmente... Mas é verdade, eu não vi tantas séries assim, mas se ela disse que é bom, eu apoio. Ela sabe das coisas aí. Por mais que isso pareça...
Ai dele se ele discordar do comandante, né?
Não é? Por mais que isso pareça falácia do apelo à autoridade, mas é verdade. Mas o que eu queria sugerir para crianças, o Gigante de Ferro é um ótimo filme, muito bom. Ficção científica da melhor. Inclusive tem alguns clichês do Pulp Fiction, que foi o aurora, né, da ficção científica. E deixem de preconceito, procurem alguns animes de ficção científica. Anime e animações japonesas são ótimos. Eles abordam muito esse tema, muito mesmo. Robôs, alienígenas, eles... É um dos temas favoritos dos japoneses também.
É, essa parte de animes é mais com o Leandro, comandante, que não entende absolutamente nada.
É, estamos precisando fazer uma troca de CDs aí, mandar umas séries pra lá, ela mandar umas séries pra cá.
Verdade. Então acho que é isso, né? Vamos fechar o relatório da nave hoje. Já falamos demais. Pode ter certeza que você tá ouvindo a edição editada, toda a parte editada, você não viu o original.
Exato, está meio...
Tá bem maior.
Mas acho que vale a pena, sendo o primeiro cast, é difícil você pegar um único tema e trabalhar só nele, né? O primeiro, geralmente, ele fica mais geral. Então é o que a gente...
Fica mais longo, né?
É, o que a gente quer deixar aqui é isso. Não se preocupem, o que a gente não abordou profundamente aqui, muito provavelmente no futuro, vai ser tema de um podcast específico. A gente não vai deixar coisas no ar. E é isso.
Lembrando que no post que fale do podcast tem os links de tudo que a gente falou. Pode ser do Saga, pode ser fora. Tem a trilha sonora que você ouviu durante a transmissão. E no caso de dúvidas, sugestões, críticas e descer a lenha, por gentileza, deixe nos comentários. Eles serão respondidos, a gente tenta sempre responder os comentários, não deixar o leitor no ar. Fique à vontade para sugerir temas. Se você olhar no alto da página do blog, tem um íconezinho azul de um alto-falante dizendo sugira posts, você também pode sugerir podcasts ali.
É isso.
Fica sua a nossa sugestão, salvação, o nosso obrigada.
E sua sugestão será devidamente creditada. Então, se isso servir de estímulo.
Sim, você não vai ganhar nada, infelizmente você não ganha um box, nenhum DVD, mas você será acreditado durante a transmissão. Fique tranquilo.
É isso aí.
O que tem pra hoje é isso, vamos fechar tudo aqui, fechar a ponte da nave, vamos embora para os alojamentos. É, saudações.
As cápsulas de animação suspensa, né, porque saco mena.
É, tem que manter a juventude, né?
A dona Sibila que sabe o que é manter a juventude, né?
Vamos fechar a ponte, vamos terminar esse diário aqui do capitão e vambora, vai.
Até mais. Foi um grande prazer.
Até mais. Fim da transmissão.